Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Sentara-se Berta na soleira da porta da cozinha, e com a vergonha que partira do galho ré seco de um marmeleiro, traçava letras no chão do quintal. Eram iniciais de nomes, que ela tinha no coração ou na memória. E naquele momento de cisma lhe acudiam de envolta com as recordações de sua modesta existência, a qual estavam entrelaçada. De instante a instante, voltava o rosto para observar Zana, que já completamente alheia e desapercebida de sua presença, continuava a menear a cabeça com a mesma incompreensível surdina, ou arrancava da taipa um torrão de barro, que mastigava com avidez. Nessas ocasiões fitava aberta os olhos em uma reste de sol. Penetrando pela fresta praticada no alto da parede exterior, cortava obliquamente o aposento com uma faixa de luz. O raio esbatido na taipa do fundo se inclinava gradualmente com a elevação do sol no horizonte e descia vertical sobre o canto onde se acocorava habitualmente a louca. A folhada crepitou com um estalido cadente que indicava passo de homem ou animal a caminhar por entre o matatagal que cercava as ruínas e ameaçava afogá-la sob a basta ramada. Olhava a menina assustada para o lado de onde viera o rumor, quando na balsa fronteira loou um vulto pardo que resvalava por detrás do apigo, e cujo ofego sussurrava entre as folhas. Ligeira tornou-se Berta na cozinha, e por uma fenda que havia no aposento próximo, outrora despensa, espreitou o circuito. Mas um incidente a distraiu desse propósito, chamando sua atenção para o interior. A reste de sol, descendo, batera na cabeça de Zana, que se ergueu esfregando os olhos, e aproximou-se do fogão. Agachada em frente a um boieiro, começou a sopartar, como se houvesse ali nas grelhas algum brasil aberto pelo borralho, entretanto o tijolo gretado, que servia de lareira, já não conservava nem restos de cinzas. Depois de algum tempo empregado na quimérica operação de acender um fogo ausente, a louca foi à prateleira buscar uns cacos de telha, que se lhe afiguravam panelas ou frigideiras, e fez menção de lavar o trem de cozinha para preparar a comida. Em meio dessa ocupação, de chofre voltou ela a cabeça, aplicando o ouvido, à guisa de quem escuta um chamado, e para acudir arrancou do peito um grito áspero e gutural. Inatamente deixou o fogão, depois de pôr os testos às panelas, e dirigiu-se pelo corredor à sala da frente, donde passou à alcova próxima. Não havia ninguém, as paredes esbroavam-se, o teto de fasquias de taquara caía aos pedaços, e as tábuas do soalho rangiam sobre os darrotes carcomidos. Zana tinha parado junto à porta, em atitude de escutar outra pessoa que porventura ali estivesse a falar-lhe. O gesto rudes, mas expressivos, os esgares vivos e rápidos, que lhe cambiavam a móbil fisionomia, indício eram das inexpressões coradas que abalavam esse espírito embotado. Seguir aberta com ansiosa atenção os passos da louca, decorando seus menores movimentos e observando-lhe a iúde a expressão do rosto. Cozida ela como a sombra ao corpo, roçando-a muitas vezes a seu pesar, ou bafejando-lhe o rosto com o hálito, quando acaso se inclinava para espiar-lhe o semblante, nem a cinzana dava fé de sua presença. Desde algum tempo, em uma de suas visitas, reparou Berter na singular mímica da doida, e de princípio não viu nisso mais um efeito natural da loucura. Mais tarde, porém, notando a insistência com que a nenegra repetia os mesmos movimentos, e ordem em que eles sucediam, suspeitou a menina um mistério. Não seria essa pantomima a representação muda de uma cena que ali, naquela casa em ruínas, passara outrora, e abalara a alma da negra a ponto de a subverter e alucinar. Assim como dizem que a pupila conserva a imagem da última visão, não sucederá o mesmo com o espírito e não ficará nele gravado, como em estereótipo, o quadro que iluminaram os últimos clarões da razão extinta. Foi este o pensamento de Berta, que, atraída pelo encanto do mistério, empenhou-se em perscrutar reserva onde jazia no seio de uma casa e de uma consciência, ambas em ruínas, o arcano impenetrável. De tantas vezes que assistira aquele esboço rude e taciturno de uma tragédia ignota, já conhecia Berta todos os seus episódios e incidentes, que mais tarde ela reproduzia de memória com o afã de penetrar-lhes o sentido oculto. Até o momento em que Zana entrava na alcova, era fácil de compreender o fato que a reminiscência da doida retraçava tão ao vivo. A preta, que era naturalmente a cozinheira da casa, despertada pelo sol do costumado cochilo, acendera o fogo e preparava o almoço quando ouviu chamarem-na do interior. deixou a ocupação e cogiu alguém que estava na alcova. Aí ouviu assustada e com espanto o que lhe dizia essa pessoa. Achegando-se à janela na ponta dos pés, enfiou os olhos na direção que lhe fora indicada. Assim permaneceu algum tempo até que recuou espavorida, com a máscara do terror no semblante e os ossos dos joelhos a estalarem, batendo um contra o outro. O que vira ela? Não pudera a menina atinar ainda, nem com a explicação desse terror, nem com o resto da história, que de mais em mais se complicava. No meio do súbito pavor, cobrava Zana à vontade, estendia os braços crispados, parecia tomar um objeto que apertava ao seio convulso, como se o quisesse esconder ou sufocar, e atirava-se fora do aposento com um ímpeto de horror que a levava até um cubículo da cozinha, onde fazia sua dormida. Dir-se-ia que deitava o seu fardo no chão, e corria o valfo tirar dali alguma coisa, que depois de moída espalhava nas palmas das mãos para ir esfregar o objeto escondido no cubículo. Saía então ao terreiro e passeava de um a outro lado com os modos de uma ama, ninando criancinha de colo. Era nessa ocasião que, balançando o corpo, com os braços arredondados ao peito, ela entoava a monótona cantiga que Berta conseguira decifrar. De repente transmudava-se completamente a doida, passando daquela extrema volubilidade a uma apatia balorda. Parecia fazer-se um vácuo em suas reminiscências, que fugiam-lhe deixando a alma sepultada em treva espessa. O semblante se entumecia com a expressão do idiotismo. Nesse estado de estupor, vagava a passos trópegos pela casa, até que parava automaticamente na porta da alcova e estendia o pescoço para dentro. Devia de ser horrível o espetáculo que ali surgira a seus olhos, porque depois de tantos anos, a sua imagem a fulminava. Erigia-se-lhe o corpo hirto, um grito de terror estalava no peito e vinha estrangular-se nas fauces. Volvia sobre si e tombava ao chão, como um edrião,